Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Amada igreja, hoje nós começamos uma nova série aqui na IPVM. A série mais importante, mais sublime do ano, sem dúvida nenhuma. É a semana incomparável, a semana que simbolicamente nos nossos dias é a semana mais importante da fé cristã. É a semana onde tudo aconteceu, onde a promessa, a grande promessa se cumpriu. A semana onde garantiu a nossa viva esperança. Esse é o nome da nossa série, que nós vamos, portanto, ter uma mensagem, uma primeira mensagem hoje, falando da nova aliança no texto de Isaías 53. No próximo domingo, de manhã e à noite, teremos a conclusão dessa série com o grande domingo da ressurreição. E eu reforço aqui o pedido do nosso pastor. O pastor Gustavo, hoje de manhã, disse: esteja na igreja. Não marque viagem, não marque descanso. Esteja na igreja, para que nós possamos, como corpo de Cristo, celebrar essa data tão importante, que nós começamos a celebrar hoje. Nas Escrituras, hoje, há mais de 2000 anos atrás, é o conhecido Domingo de Ramos. O Senhor Jesus estava adentrando em Jerusalém, montado num burrinho, num jumentinho, e sendo louvado pelas pessoas com ramos em volta dele, que diziam Hosana, Hosana, nas alturas. Dias depois, esse mesmo pessoal que estava louvando ele ali estaria gritando crucifica-o. Hoje nós vamos entender por que que essa nossa viva esperança é viva. E nós vamos fazer isso por meio da perspectiva da aliança, ou melhor, da nova aliança. Por isso, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu farei do Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro do profeta Isaías. Isaías 53, dos versículos 1 ao 12. Acompanhe a leitura que eu farei. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor, Deus bendito e amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada. Obrigado porque nós temos liberdade, ó Deus, de te prestar o culto, de ler a tua palavra, de receber o teu ensino livremente. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Confesso a minha incapacidade de expor a tua palavra, Deus, sem o teu auxílio, sem a tua unção, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia do teu povo, ó Deus, que sem o teu auxílio também é incapaz de receber a tua palavra. Abençoa a tua igreja, ó Deus, para que nós possamos ser novas criaturas conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a nova aliança. Eu quero perguntar para vocês por que essa nossa esperança é tão viva e por que isso deve ser uma informação de júbilo para nós. Veja, irmãos, nós como igreja do Ocidente, nós caímos na rotina de saber disso. Ah, né? Nós temos uma esperança, ela é viva, sim, ok. E a ponto de, em momentos de grande celebração pela ressurreição de Jesus, nós temos que lembrar a igreja, olha, não descanse nesse dia, vamos estar juntos louvando e celebrando o Senhor. Nós caímos na mesmice disso. É, Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Meus irmãos, a mensagem de hoje, nós temos o objetivo de mostrar e conduzir a igreja a esse fato de quão grande e maravilhosa é essa esperança que nós temos. E para isso, antes de chegar e expor Isaías 53, eu quero nos colocar nesse lugar. Num lugar adequado de onde nós poderemos enxergar a grandeza dessa viva esperança. E para isso, nós vamos voltar ao começo, nós vamos voltar em Gênesis. Porque eu quero lembrar aos irmãos que quando Deus cria todas as coisas e cria ali o primeiro Adão, Deus faz uma aliança com Adão. Nós chamamos de o pacto de obras. Deus estabelece uma aliança com Adão e coloca Adão num estado probatório. Adão estava ali, ele estava num jardim da realeza, no jardim do Éden, ele tinha tudo a seu favor, ele tinha a presença de Deus, ele tinha o livre arbítrio, ele tinha sua sabedoria limpa, ele tinha o seu dispositivo, a justiça original nele não era corrompida, a imagem de Deus nele era perfeita. Deus deu tudo para Adão, para que ele cumprisse com esse pacto de obras, que exigia de Adão a obediência. E se Adão passasse por esse estado probatório, aquela situação dele de estar naquele paraíso, na presença de Deus, com todas as coisas para a glória de Deus, seria mantido e Adão receberia de Deus a bênção de viver a eternidade daquele jeito. Mas nós sabemos que nesse estado probatório, Adão falhou e a humanidade caiu. E quando isso acontece, meus irmãos, nós temos que ter a convicção, meus irmãos, a aliança foi quebrada. E se a aliança fosse quebrada, os seres humanos seriam dignos de morte, porque um pecado foi cometido. Uma ofensa foi feita a Deus, o Criador. E Deus é justo, irmãos. E Deus não vai folgar com a justiça, porque Deus não pode não ser totalmente justo, é um atributo dele. O pecado teria que ser condenado. Portanto, aqui vem a primeira pergunta, há esperança? Haveria esperança ali naquele momento? Nós sabemos, no capítulo 3, versículo 15, Deus acende a primeira centelha de esperança. Quando ele promete que pela semente da mulher virá alguém, outra pessoa, que esmagará a cabeça da serpente. Mas ora, esse dever era um dever de Adão. Adão, como sacerdote rei, deveria resguardar o jardim, que era o local de adoração da humanidade com o Criador. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente, mas ele falhou. E aí Deus, então, pela primeira vez menciona: alguém fará isso um dia. Mas, meus irmãos, não é tão simples assim. Vamos compreender o que isso envolve. Envolve o que nós conhecemos na teologia sobre a doutrina da expiação. O que é isso? A culpa da humanidade precisaria ser extirpada de nós, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Alguém precisaria fazer isso. Alguém que fosse nosso representante, mas que ao mesmo tempo tivesse tal poder, tal autoridade, tal lastro, para cumprir com o pacto de obras de forma perfeita e ao mesmo tempo receber sobre si a justa condenação, porque Deus foi ofendido. Quem seria essa pessoa, meus irmãos, quem voluntariamente, com tamanho poder e autoridade, ou seja, não precisaria fazê-lo, mas quem, com tamanho poder e voluntariedade, faria isso? E mais, por transgressores, não é por gente fofinha, gente legal, por pecadores, transgressores, que o desprezam. Quem faria isso, irmãos? Há esperança na humanidade para que o relacionamento fosse restaurado? Humanamente falando, a resposta é não. Essa é a nossa condição, meus irmãos. É uma condição de impossibilidade. Todos aqui estariam condenados. Nenhum de nós teria condições de oferecer a Deus o que Ele exige para que um relacionamento aconteça de forma adequada, como Ele planejou. Essa é a nossa situação. E aí agora nós nos aproximamos do livro de Isaías, porque todo o Antigo Testamento é Deus mostrando isso. O pecado precisa ser condenado. Quem fará isso? Os animais é insuficiente. O sangue deles é insuficiente. Vocês, eu vou dar aqui uma série de leis para vocês, vamos ver se vocês mantêm a aliança comigo. E aí nós chegamos no livro de Isaías, e os primeiros capítulos de Isaías é Deus reclamando do povo, dizendo: vocês não guardaram a minha aliança que eu dei para vocês quando vocês entraram. Lá em Deuteronômio, antes de vocês entrarem na Terra Prometida, eu dei uma aliança com vocês, a aliança deuteronômica. O código da aliança, como vocês deveriam viver na terra que eu estou dando para vocês, de graça. Vocês não conquistaram, eu dei. E no livro de Isaías, Deus está reclamando, porque vocês não cumpriram, foram infiéis. E meus irmãos, da mesma forma que Adão foi expulso do jardim, porque quebrou a aliança com Deus, Israel seria expulso da terra prometida. E uma grande certeza que já vinha sendo propagada fica ainda mais clara. O ser humano sozinho é incapaz de oferecer fidelidade a Deus. É incapaz, irmãos. Sozinho não conseguimos. Essa é a nossa condição. Há esperança? Onde está a nossa esperança? A humanidade, meus irmãos, é cheia de sistemas de autorredenção, mas é um engano, porque não há esperança. Todos pecaram, todos falharam, ninguém consegue. Mas aí, novamente no livro de Isaías, agora vamos nos aproximar do nosso capítulo. Quero colocar todos nós agora na sessão anterior, o contexto anterior a Isaías 53, ou seja, dos capítulos 49 a 52. O que nós temos ali? Ali, finalmente, Deus, com muito mais detalhes do que em Gênesis 3:15, anuncia o seu servo, o servo sofredor, aquele que será o braço do Senhor, ele virá e ele salvará judeus e, pasmem, os gentios também. O servo do Senhor virá para cumprir a antiga aliança, o pacto de obras, ele oferecerá a obediência perfeita que Deus requer e não permitirá, como está escrito no capítulo 51, ele retirará da nossa mão o cálice da ira de Deus e tomará no nosso lugar. Meus irmãos, nós é que deveríamos tomar esse cálice. Em João capítulo 18, versículo 11, nós temos lá Pedro querendo ajudar Jesus, cortando lá a orelha daquele soldado, Malco. E Jesus repreende ele dizendo o quê? Não faça isso, porque sou eu que vou tomar o cálice da ira do meu Deus, do meu Pai. Não vocês. A vocês eu darei outro cálice. No contexto anterior, Deus está dizendo isso. Eu vou mandar um servo ungido, será o meu braço para trazer a salvação a judeus e a gentios. E na sessão posterior ao capítulo 53, nós vemos a convocação: venham todos os povos, todos vocês venham e façam a nova aliança, porque o servo do Senhor conseguiu. Mas aí, entre essas duas sessões, nós temos o nosso capítulo 53. E o nosso capítulo 53, que é, na verdade, um poema. O livro de Isaías tem partes históricas, tem parte de narrativa, tem canção. Eu mesmo já expus aqui na BVM Isaías 5, capítulo 5, de 1 a 7, que é uma canção de Isaías. E agora nós estamos em Isaías 53, esse texto que é tão conhecido e que é um poema. É um poema, nós podemos chamá-lo de o poema do Salvador. É uma descrição, meus irmãos, é uma descrição da expiação, ou seja, da substituição penal, do custo, aquilo que nos coloca no local adequado para nós sabermos o que é essa viva esperança, o que custou, a que preço. E aí, para que nós possamos ter, podemos celebrar essa data de forma mais adequada. Isaías 53 está dividido em três partes, como coloquei aí. Nós temos uma primeira parte, nós vamos ver do versículo 1 ao 3, fala sobre o Salvador inesperado. 4 a 6, a substituição penal. 7 a 9, a obediência perfeita. Vamos então à primeira parte. A primeira parte, versículos 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, o pecado deformou de tal forma o nosso aparelho cognitivo que nós chegamos nesse momento de ouvirmos a respeito da salvação, de até vermos a salvação acontecendo, especificamente no caso, no tempo de Jesus. E ainda assim, nós desprezarmos isso, porque nós estávamos esperando outro Salvador. Veja só você. A cultura estava dizendo que não, mas eu não posso aceitar esse Jesus aí como Salvador. O que essa primeira parte está ensinando é o seguinte: eles não aceitaram a salvação que veio de Deus, meus irmãos. Não era adequado segundo a imaginação deles. Esse aí não é o filho de José e Maria? Não conhecemos nós, ele, seus irmãos, suas irmãs? Que Salvador é esse? É isso que o texto quer dizer quando diz assim: nós não vimos beleza nele. Não é tanto uma questão estética, mas é mais ou menos assim: ele não nos interessa. Ele não tem nada que nos interesse. É um galileu. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? É um galileu, é filho do carpinteiro. Veja como ele se veste. Judas teve que beijar Jesus, porque ele não se diferenciava. Os guardas não sabiam quem ele era. Nós não temos, ele não tem nada que nos interesse. E aí depois o texto aqui menciona algo sobre ser um homem de dores, dos quais nós, os homens, escondem o rosto. Está dizendo aqui aquela situação quando você tem uma pessoa que está ali enferma ou então passando por alguma dificuldade e você, que não quer ajudar, nem olha, esquiva-se, para que você não se comprometa. Ajudar pessoas envolve comprometimento, engajamento. E, geralmente, as pessoas se esquivam. As pessoas estavam se esquivando de Jesus porque olhavam e diziam assim, esse homem pode ajudar quem? Ele é um pobre. Ele é que precisa de ajuda. Lembre-se do que as pessoas falavam para Jesus quando ele estava no madeiro. Está pregado aí, veja só, porque ele mesmo não se ajuda e não desce daí. As pessoas zombaram de Jesus, meus irmãos. Esse foi o preço. Zombaram daquele que era o braço do Senhor, porque as pessoas queriam um Salvador segundo as suas preferências, segundo aquilo que eles pensaram que deveria ser de forma adequada um Salvador. E a lição para nós aqui é gritante, meus irmãos, porque o mundo quer que nós ofereçamos um Jesus adequado à cultura, um Jesus legal, um Jesus agradável. O mundo quer que nós preguemos um evangelho bonitinho, um evangelho que não ofende, um evangelho que não separa. Quando Jesus, quando esteve aqui, disse, olha, eu vim para causar separação. Isso foi dito, mais ou menos 720 anos antes de nós, no Novo Testamento, lermos tudo exatamente. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque nós vivemos uma época em que outro Jesus é oferecido. As pessoas estão trocando o relato do Jesus bíblico por de série. As pessoas estão trocando o relato do evangelho bíblico pelo que é mostrado em série e cinema. E isso vai nos conduzir à mesma derrocada do povo de antigamente. Só que no nosso caso é pior, porque nós temos um exemplo. Um Salvador inesperado, meus irmãos. E aí então o texto avança e passa para a parte 2, versículos 4 a 6, onde ele vai descrever a substituição penal, meus irmãos. É esse o termo. Eu não procurei mudar e deixar algo mais homilético, porque esse é o termo que nós precisamos ter a consciência. Foi uma substituição penal, um juízo viria e está sobre todo aquele que não tem Jesus como substituto. E Jesus substitui isso. Ele não sofre conosco, ele sofreu no nosso lugar. E aí essa parte aqui nos mostra um contraste, meus irmãos, e é um contraste que tem que servir para talhar o nosso coração a uma vida de profunda adoração ao nosso Senhor. Porque veja, diz assim a palavra de Deus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, Jesus Cristo é o justo e o justificador, como está dito em Romanos capítulo 3, no versículo 26. Jesus sozinho se tornou justo, ele cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir, e ele sozinho se torna o justificador, porque recebeu sobre si. O texto aqui fala que ele foi moído, a palavra melhor aqui é esmagado. Jesus foi esmagado no nosso lugar. E veja o contraste que o texto coloca. Ele sofreu, nós é que pecamos. Ele tem poder para salvar, mas nós o desprezamos. Ele é o reconciliador. Nós é que promovemos a rebelião. Ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Mas nós nunca seremos abandonados por Deus, porque Cristo tomou o nosso lugar. É isso, meus irmãos, que custou para que hoje nós disséssemos: viva a esperança, viva a esperança. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Isso é uma chama que não pode se apagar no nosso coração. É isso que nós temos que compartilhar com as outras pessoas. Esse foi o preço. Esse foi o preço para que hoje nós disséssemos: viva a esperança. E o texto avança, e nós vamos para a parte 3, onde o texto vai nos mostrar a perfeita obediência de Cristo. Vai nos mostrar que a expiação, para ser validada, ela tem exigências que o Senhor Jesus cumpriu com excelência. Todo esse tempo, tudo que nós lemos e conhecemos da antiga aliança, nós vemos repetidas vezes o povo falhando. E o povo falha, e o povo não consegue. E é assim conosco também, irmãos. Foi assim com o apóstolo Paulo, a ponto dele dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu aquilo que eu não devo fazer, isso faço. Oh, condição pecadora. Mas aí depois ele entra numa doxologia e fala do servo. Graças a Deus por Jesus, que assumiu o meu lugar e nos deu uma viva esperança. Veja, diz assim a palavra de Deus, versículos 7 a 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E por sua linhagem, de quem cogitou? Deixa eu explicar isso daqui antes de continuar, porque isso é um dado cultural. Quando o texto fala isso, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Jesus não teve filhos. E o texto está mostrando a zombaria que ele recebeu por não ter casado, por não ter tido filhos. E as pessoas achavam que ele era um inútil. Chamaram de inútil o Cristo Rei, o Redentor. Veja isso. O texto continua e diz assim: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, a expiação, o caminho, único caminho possível para que nós voltássemos a ter uma viva esperança, ela tinha um altíssimo grau de exigência, e o texto aqui está nos mostrando detalhes disso. Nós geralmente sabemos que Jesus não poderia ter pecado, porque, como vimos no começo, o pacto de obras exigia perfeição. Só que aqui tem um grande detalhe, meus irmãos. É que quando Adão estava diante desse pacto de obras, num estado probatório, e deveria ali oferecer obediência perfeita, Adão estava num jardim. Tinha ali várias árvores, tranquilo. Adão se encontrava com Deus no entardecer, ouvia. Era discipulado por Cristo todos os dias ali. O mundo era perfeito, não havia queda ainda. Agora, as exigências para que essa expiação seja validada é feita num mundo caído, onde há fome, sede, onde há deserto, sol quente, numa realidade completamente oposta àquela. As condições não são as mesmas. Foi o oposto. Mas Jesus cumpriu cada uma das exigências. Eu quero mencionar 3 aqui. Em primeiro lugar, a expiação exigia plena consciência. Ou seja, Jesus não poderia ter se colocado no lugar de vítima no seguinte sentido: poxa, eu vim aqui para anunciar aqui a salvação aqui para o meu povo, mas o meu povo não contava que eles iam me desprezar, e acabou que um deles ali me denunciou e eu fui vítima do sistema jurídico romano. Puxa, isso aconteceu comigo. Não. Jesus veio com plena consciência, com total voluntariedade. Jesus o tempo todo estava consciente do que ele veio fazer. O tempo todo, meus irmãos. Por isso, algumas vezes nós vemos na Escritura as pessoas tentando afastar Jesus da cruz, e Jesus quer ir para a cruz, para que nós tenhamos uma viva esperança. Jesus se lança, Jesus se agarra numa cruz que era sua e minha, e tira de você o cálice da ira e bebe sozinho e tudo. Até o final, Jesus tinha plena consciência disso. Ele fez isso por você e por mim. A expiação também exigia dignidade santa. Esse texto que nós lemos aqui diz que Jesus não reclamou. Jesus não murmurou. Em nenhum momento, quando cuspiram no rosto do nosso Senhor, ele não reclamou, ele aguentou por você, por mim. Quando usaram um instrumento para limpar a fossa, para dar de beber a Jesus, Jesus não reclamou, porque ele suportou, porque era necessário. Meus irmãos, quantas vezes nós murmuramos? Vamos olhar para o nosso Salvador, para que a vida dele norteie a nossa, porque ele já cumpriu tudo, e agora o que fica é um desejo ardente no nosso coração de ser como ele. Essa é a maior prerrogativa da nova aliança. Não é nem tanto ser salvo, não é o objetivo final da nova aliança da expiação, salvar, não. Salvar é um momento que acontece, mas o objetivo final é que nós sejamos como ele. E esse momento final nós chamamos de glorificação. Será quando finalmente nós seremos como eles, como ele, livre dos pecados, mas até lá nós estamos num processo de santificação. Olhemos para o nosso Senhor, celebremos a viva esperança que nós temos, mas com esse nível de atenção ao que ele fez por nós. Não dá para viver do jeito que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, irmãos. Porque foi tudo isso que aconteceu para que nós pudéssemos celebrar. Viva a esperança! Como é que nós concluímos essa mensagem, meus irmãos? Vamos ler os versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Os homens, a avaliação das pessoas era que Jesus era um pobre coitado e que Jesus estava até sendo punido por Deus, porque um homem de dores desse nível, ele só pode estar sendo perturbado, amaldiçoado por Deus. Lembra dos amigos de Jó? Jesus estava operando a expiação que nos salvaria, e as pessoas achando que Jesus era um amaldiçoado de Deus. A vontade, e aqui o versículo está dizendo, estavam enganados. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e os seus dias prolongará. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo. Agora é Deus falando, meus irmãos, no meio do poema. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, não todos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, sobre si, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Mais uma vez, o texto, o poema acaba falando sobre o que ele fez para que nós tivéssemos uma viva esperança. Ele sofreu no nosso lugar. Ele cumpriu o que nós seria impossível para todos nós. E ele fez sem reclamar. Ele fez com plena consciência. E ele fez de forma excelente e perfeita. Meus irmãos, uma pergunta. Há alguma possibilidade de tudo isso ser um acaso? Há alguma possibilidade de tudo isso ter sido por acaso? Porque esse texto está falando o Evangelho 720 anos antes dele acontecer. Há alguma chance disso ter sido por acaso? Por que estou perguntando isso? Ora, porque há pessoas que dizem que, primeiro, o texto não está falando de Jesus. Ou, segundo, que os cristãos lá do primeiro século pegaram um cara lá que chamou de Jesus e, conhecendo o capítulo aqui 53, talharam a vida desse homem e escreveram de modo que coincidisse. É mole. Não há nenhuma chance de isso ter sido coincidência. Pelo contrário, irmãos, o texto afirma que isso foi da absoluta vontade de Deus. Deus se agradou em esmagar o próprio Filho para que eu e você celebrássemos viva esperança, para que eu e você pudéssemos viver uma nova aliança, não aquela que era impossível para nós, não aquela que nos levaria para o inferno, porque todo aquele que não estiver na nova aliança está na antiga. Meus irmãos, não se enganem, não existe um ser humano que não está em pacto com Deus. Todos estão. O que precisamos saber é em qual você está, na aliança das obras ou na aliança da graça? Na aliança daquele em que você foi substituído pelo servo, por alguém que te amou neste nível. Neste nível. Aliás, as pessoas se perguntavam. Aliás, a pergunta não é se isso tem chance de ser o acaso. A pergunta é: como Deus pode ter descido a esse nível para restaurar o relacionamento conosco? Como? Essa é a pergunta. Esse é o mistério. Como um Deus que é cheio de poder, autoridade, voluntariamente desce a este nível por nossa causa? Essa é a pergunta que nós temos que passar a eternidade pensando. E que agora, nesse momento, precisamos ficar constrangidos. Precisamos olhar para a viva esperança e encher a nossa boca da viva esperança, mas com todo esse conhecimento, para que nós possamos estar nesse lugar de celebração de forma adequada. Foi da vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Como foi e é da vontade de Deus ter dado todo o poder, toda a glória para Jesus, porque ele conseguiu, irmãos. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, ele tem toda a supremacia, todas as coisas pertencem a ele. Abraham Kuyper disse que não há no cosmos nada, nem um centímetro que não pertença a Jesus, que ele não chegue lá e diga: é meu, porque ele conseguiu. Ele conseguiu o impensável, aquilo que era impossível para nós, Jesus conseguiu. Essa é a nossa viva esperança, meus irmãos. Foi isso que Jesus fez quando, por exemplo, em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus diz: semelhantemente, depois de crer, tomou o pão, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus nos dá o cálice da nova aliança para beber e tira da nossa mão o cálice da ira do Pai para receber no nosso lugar a justa condenação. Meus irmãos, a antiga aliança foi cumprida por Jesus e uma nova nos foi dada, a nova aliança. A nova aliança que é uma aliança de salvação e uma aliança de justificação. Veja, é assim que eu quero encerrar. A nova aliança é o lar de uma nova humanidade. A nova aliança é o lar de uma nova humanidade. Uma humanidade salva porque foi justificada. Uma humanidade que está em santificação. Uma nova humanidade, lembra da loucura dos dois pilares daquela humanidade velha, antiga, que não se sujeita ao governo de Deus? A humanidade velha e antiga está sobre dois pilares. O primeiro, não se prostra diante da vontade de Deus, governa a si mesmo. E em segundo lugar, delineia para si os seus próprios códigos morais que validem suas paixões, sua espiritualidade falsa, suas heresias, sua luxúria. Essa é uma humanidade sem Cristo. Essa é uma humanidade velha. A nova humanidade que Jesus compra para si ao preço do seu sangue, numa nova aliança, é uma humanidade que está prostrada diante de Deus. É uma humanidade que está sedenta por conhecer os mandamentos de Deus, não para que seja salvo, porque já vimos, é impossível, mas porque somos salvos. Porque nós estamos constrangidos diante de alguém que desceu a esse nível para nos salvar. Por isso nós temos prazer na lei do Senhor. Por isso é muito estranho, gente que fala, eu sou cristão, mas tenho uma vida velha. É o oposto do que o texto está dizendo. E vocês sabem, em pé de banana não nasce limão. Meus irmãos, a nova aliança é o lar de uma nova humanidade que foi conquistada por Cristo ao preço do seu sangue, ao preço de uma expiação que foi violentamente jogada em cima de Cristo e que por ele foi cumprida nos mínimos detalhes. Para que nós nos tornássemos numa nova humanidade e vivêssemos agora numa nova aliança. Que Deus nos abençoe. Amém.